A Idade Média é o período da história da Europa Ocidental, geralmente datado entre a queda de Roma em 476 e a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453. O Ocidente medieval foi uma civilização diferente da Antiguidade Clássica e dos tempos modernos. E quais mulheres medievais nos inspiram? É isso que vamos ver nesse episódio do meu, do seu, do nosso podcast sobre história medieval, o Medievalíssimo. Taking on water, sailing a restless sea from a memory, a fantasy the wind carries into white water, far from the islands. Don't you know you're never going to. Sejam todas e todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Medievalíssimo, seu podcast sobre história medieval, aqui da podcast Clio. Eu sou o Bruno e hoje nós vamos falar sobre a inspiração que algumas mulheres nos trazem lá da Idade Média até os nossos dias. Aproveitando aí que essa semana foi Internacional da Mulher, nós vamos falar sobre esse tema. Daí eu pedi para algumas amigas minhas que já gravaram aqui conosco, a Beatriz Brevilieri, a Marina Cabral e a Roberta Bentes, para falar sobre algumas mulheres que as inspiram, seja no campo acadêmico, seja no campo principal, e aí etc. Então, são mulheres do período medieval, mulheres que estudam a Idade Média, e aí acompanha aí, já, o depoimento das minhas amigas, companheiras, camaradas aqui do Medievalismo. Você gosta aqui do meu trabalho, do Medievalismo, quer acompanhar mais? Procura a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram, no arroba Medievalíssimo, e no Facebook, no Medievalíssimo. Aí eu estou mais ativo lá no Medievalíssimo mesmo no Instagram. Então, se você quiser seguir, segue lá, que é bem mais fácil. Se você tem alguma dúvida, crítica, sugestão ou comentário, entre em contato pelo e-mail no medievalíssimo@gmail.com. O Medievalíssimo também tem um grupo pra gente conversar lá no WhatsApp, é um grupo nosso, onde a gente bate papo, conversa sobre oportunidade, fala sobre pesquisa, fala sobre página e etc. É o Medievalovers. O link está na descrição desse episódio. Se você quer que esse programa continue no ar, pense em nos financiar. Aí você tem diversas formas. Você tem doação direta através do PicPay e do Pix. E você também pode comprar camisetas de temática histórica lá na Vandal. E nós também temos uma campanha de financiamento coletivo lá no Catarse. Entrando em www.catarse.me/clio, você conhece nossas opções, nossas faixas de investimento, nossos brindes, metas, tudo de lindo e maravilhoso. Uma das vantagens de você ser financiador lá no Catarse é que você ganha beijos doces e úmidos dessa voz aveludada que lhe fala aos ouvidos. Então fica um beijo para Alexandre Ataíde, para Cláudia Bovo, para Fabiana Jimenez, para o Gui Ashker, para Henrique Mudim, para Juliana Santoros, para Marilyn Malacox, para Paulo Aguizar, para Rosana Veca, para Rose Marques, para Suzana Taide e para o Thiago Tavares e Silva. Para todos vocês, meu muito, muito obrigado mesmo. Sem vocês, nada disso seria possível. Então, vocês vão ficar agora com um depoimento da Mari sobre a mulher medieval que a inspira.
Olá, medievalíssimos, medievalíssimas e medievalíssimos. Aqui quem vos fala é a Marina Barros e eu sou graduada na UFRJ em Artes Cênicas. Sou mestre em História da Arte na Universidade do Porto e participei do Medievalíssimo do ano passado, falando sobre o Romance da Rosa. É exatamente por causa disso que eu escolhi essa personalidade para comentar, né? A Christine de Pizan é uma inspiração para mim muito grande. Ela tem uma história muito interessante, principalmente para o tempo dela. Ela é italiana, ela nasce em 1363. E quando ela tem por volta de 4, 5 anos, ela se muda para a França. E o pai dela é secretário do rei Carlos V, da França. Então, ela tem uma condição, né, aristocrática e numa posição alta, né? Ela se casa com 17 anos e fica viúva com 26. E aí que começa a parte mais interessante da vida dela, que é a parte que me inspirou como uma mulher muito à frente do seu tempo e até faz com que a gente reflita em como a gente deve buscar, às vezes, mesmo que incompreendidas, estar nomeando e buscando novas posições, galgando novas posições. A Cristine se vê nessa posição de viúva, né, com 3 filhos, uma situação, né, complicada, difícil, mas ao mesmo tempo uma posição privilegiada, porque mulheres aristocráticas não eram obrigadas a se casar novamente, elas podiam escolher. Então, a Cristine busca um sustento de outra forma. Ela começa a produzir literatura, ela escreve, ela edita, ela é copista, ela trabalha todo o processo editorial dos livros dela, demonstrando uma consciência e uma noção técnica muito incomum para aquela época. Ela chega nesse momento a ser compreendida como a primeira escritora mulher ocidental, e isso era importante por quê? Porque ela estava num ambiente extremamente masculino, os homens, no clero e os laicos eram os detentores, né, do conhecimento, e ela vem com uma educação que passou por tutorias, né, e se desenvolve, essa convivência dela na corte traz muito conhecimento para ela, e ela começa a se dedicar a conteúdos que são muito à frente do tempo naquela época, né? Ela critica a misoginia, inclusive por isso eu tenho essa relação com a Cristine de Pizan, porque ela tem um trabalho que se chama, alguns chamam de Querela da Rosa e outros que chamam da Discussão da Rosa, que fala do Romance da Rosa. Ah, o Romance da Rosa é escrito 100 anos antes, né, dela estar envolvida com literatura, mas ela faz uma crítica interessante sobre a misoginia, que é uma voz muito nova, muito fresca, sobre o posicionamento, e coisas que hoje em dia ainda são questões que a gente comenta, né? E ela já estava vislumbrando essas questões. Então, ela escreve sobre o Romance da Rosa, ela escreve o Cidade das Mulheres, que são obras importantes dela. Ela é uma das precursoras do feminismo moderno, né? Então, olhar para a obra dela em 2022 e refletir sobre todo o trabalho intelectual que ela teve até hoje, as mulheres continuam tendo muita produção intelectual que não é creditada a elas, e ela ter sido uma mulher que se colocou nessa posição de enfrentar até muitos críticos, né, do sexo masculino, e se colocar e de argumentar filosoficamente, né, ela mostra uma visão que é invejável, né, do alto dos finais do século XIV, né, ela está colocando isso. Então, essa é a minha visão, essa é a minha mulher inspiradora. Eu fico muito feliz de dividir aqui com vocês a respeito né, dessa inspiração, desse grande ícone que é a Cristina de Pizan. E eu queria agradecer muito ao Bruno pelo convite e desejar a todos um ótimo dia.
Agora vocês vão ficar com o depoimento da Roberta sobre a mulher medieval e a Pira.
Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei que horas vocês vão estar me ouvindo, mas é um prazer estar presente no Medievalíssimo novamente. Eu agradeço imensamente ao Bruno pelo convite e eu gostaria de aqui então trazer o meu relato breve, né? De quem foi a historiadora e medievalista que acabou me inspirando na minha atuação na pesquisa do medieval aqui pela Federal do Paraná. E a pessoa com quem eu tenho um orgulho imenso de trabalhar é com a professora Marcela Lopes Guimarães, né? Ela é historiadora e ela é medievalista, ela também é minha orientadora. E foi ela que fez com que, através das aulas dela de disciplina isolada que eu fiz, porque originalmente eu não vim da história, né? Eu tenho uma formação interdisciplinar. E aí agora eu tô realmente executando o fazer histórico, né? Fiz um mestrado em história, tenho uma especialização em história da arte e o doutorado agora em andamento em história também. O papel da Marcela, para mim, é muito importante. Quando eu fiz eu fiz inicialmente uma disciplina isolada, né, de História Medieval 1, né, no caso era única porque era no turno da noite, e foi o meu primeiro contato com história medieval ao nível acadêmico, né. Eu passava por um momento diferente. Eu estava na Universidade Pública de Artes, enquanto a universidade estava em greve. Eu acabei realizando matérias isoladas na Universidade Federal do Paraná, na área de História, para eu conhecer melhor. Uma professora amiga minha na época da Belas Artes, Ana Lúcia Vasques, que é professora de Sociologia da Arte, ela falou que a melhor experiência que ela tinha tido teria sido entrar na pós-graduação em História. Ela falou, faz umas disciplinas lá, isoladas, só da graduação, para você ver como é que é. E eu segui o conselho dela, né? E, para mim, foi marcante ter aula às sextas-feiras à noite de 2015 com a Marcela de História Medieval. Eu vi que todos os meus gostos apontavam, claro, me fez lembrar de todos os conteúdos e todas as coisas que eu consumia de hobby, né, que bebem, são de recepção medieval, mas inicialmente, obviamente, não olhei por esse prisma, eu olhei realmente pelo prisma das fontes históricas, do fazer histórico do medieval em si, do contexto medieval. A Marcela me deu a disciplina, né, de Medieval 1, então falando sobre o Ocidente Medieval, uma coisa bem ampla. E no final da sua disciplina ela informou que ela faria Medieval 2, que ela ensinaria Bizâncio e o Islã. E a partir daí, meus olhinhos brilharam, meu coração bateu mais forte. E houve uma inspiração imensa. Eu quis realmente ir atrás disso. A Marcela abriu os caminhos para mim do que seria uma pesquisa e um estudar sobre a história medieval. E a partir daí também eu fui atrás da possibilidade de entrar na pós-graduação, né? E quando eu entrei na pós-graduação, quer dizer, inicialmente, antes de entrar, né? Eu pedi um auxílio, pedi realmente uma inspiração a ela sobre como trabalhar, como abordar, como... E ela se interessou. Ela fechou comigo sem pestanejar, mesmo com um desafio. Marcela tendo muito... Marcela é referência bibliográfica na área de crônicas régias, né? A área de literatura com história sempre foi o forte dela. E sempre foi inspirador. E eu gostaria de fazer a ponte disso com a arte. E ela me ajudou e ela me apoiou. E foi assim que eu fui elaborando todos os meus trabalhos e o projeto até entrar no mestrado. Dali, então, foi um mergulho profundo, de olhos fechados, mas que me proporcionou experiências incríveis. Foi também indicação da Marcela olhar para o sul da França, né? Eu faço uma análise do sul da França, medieval, na Occitânia, pesquisa também que, obviamente, além da indicação dela, é coordenada por ela, até porque também a pesquisa base da Marcela, desde 2000, acho que ela fez essa indicação em 2016, perante a CAPES, e a Marcela fez todo um desenvolvimento dentro dessa região dos cancioneiros occitanos, que também são minha matéria de pesquisa, e ela seguiu sendo uma inspiração imensa para mim, ela como mulher, ela como professora, né, que liderava medieval no turno da noite inicialmente para mim, depois ela me apresentou, obviamente, grandes outras mulheres, né, que trabalham também com o medieval, principalmente a professora Fátima Regina Fernandes, quem orientou Marcela, né, na Federal do Paraná e também leciona dentro da Federal do Paraná. A Marcela também me apresentou a professora Renata Nascimento, de Goiás, a professora Filomena, na Universidade Nacional de Brasília. E a partir daí, e também em conjunto com todos os outros eventos acadêmicos que a gente faz parte, né, eu pude ter acesso a outras grandes mulheres igualmente inspiradoras na área de medieval. Pude trabalhar e fazer disciplinas isoladas também com a professora Maria Cristina Pereira, que faz um grande trabalho sobre arte medieval. Tive contato com a professora Flávia Tasti, também de arte medieval, uma querida. E eu acredito que eu estou aqui fazendo uma fala, tentando valorizar as grandes mulheres que estudam medieval dentro da academia brasileira. Sei que é importante lembrar da professora Regine Pernod e tudo mais, e outras grandes mulheres que fazem uma historiografia muito boa, internacionalmente falando, mas eu gostaria de demonstrar para os ouvintes que também existem mulheres incríveis, que são historiadoras incríveis e que podem fazer os seus olhinhos brilharem de longe sobre a nossa querida medievalística. Eu espero que o meu relato possa inspirar alguém ou que possa fazer com que você tenha contato e olhe com outros olhos outras pesquisadoras, outras historiadoras, não se atendo somente ao tópico do medieval, claro, mas tentando valorizar, então, essas mulheres que muito trabalham para ter seu lugar demarcado e lembrado, constantemente lembrado, dentro da historiografia. E a última coisa que eu gostaria de pedir para vocês é de fazerem um exercício e pensarem quantas mulheres vocês citam na sua bibliografia. Eu pude, hoje em dia, fazendo todo o meu projeto de doutorado, graças a Deus, incluir, né, grandes mulheres como bibliografia. Marcela é uma outra grande amiga minha, Ana Luísa Mendes, com quem eu fiz uma fala sobre Ricardo Coração de Leão aqui no Medievalíssimo. E por hoje é isso. Muito obrigada. Até mais.
Agora vocês vão ficar com o depoimento da Bia, da Beatriz, sobre a mulher medieval e a Inspira.
Olá a todas e todos. Queria começar agradecendo o Bruno por mais um convite para participar do Medievalíssimo. É sempre um prazer e uma honra enorme estar aqui com vocês. Bom, em uma tentativa de falar um pouco mais sobre as mulheres na história e o seu papel e a sua agência ou agency, como as historiadoras de países anglófonos gostam de dizer, resolvi trazer um breve panorama sobre a vida de Margaret Beaufort, a mãe de Henrique VII da Inglaterra e a matriarca de toda a geração Tudor. Quando nós entramos na historiografia para dar uma pesquisada muito breve sobre ela, nós percebemos que a sua presença dentro da história e da própria historiografia inglesa é bem escassa. São poucos os registros sobre ela durante a sua vida, e aqueles que existem, de uma forma comum, classificam essa mulher como piedosa, de certa forma influente e sábia, mas nada além disso. No século XVII e XVIII, com os livros de história da Inglaterra, aqueles grandes manuais, livros gerais, eles classificam a Margaret Beaufort quase como uma Lady Macbeth, como uma mulher que se intromete, entre aspas, na política e na esfera que seria do domínio masculino e não do domínio feminino. É só no século XX, já com os estudos feministas e estudos de gênero, principalmente a partir da década de 1970, é que uma nova abordagem sobre a sua vida é feita e onde realmente a sua influência política e o seu poder exercido naquele período são investigados. Margaret nasceu em 1443 e era a única filha legítima e herdeira do Duque e da Duquesa de Somerset, sendo que seu pai era descendente do Duque de Lancaster, João de Gante, que por sua vez era filho de Eduardo III, o que fazia dela prima direta do então rei Henrique VI. Em 1455, aos 12 anos, Margaret se casa, e agora pela segunda vez, porque antes ela havia sido prometida ao nascimento, a um outro jovem, e esse casamento acabou sendo anulado, porém, razões. Então esse é o primeiro casamento legítimo dela. Então aos 12 anos ela se casa com Edmundo Tudor, que na altura tinha 25 anos. O casamento é pouco vivido, porque ele falece no ano seguinte, meses após o nascimento de seu único filho, esse filho que Margaret tem aos 13 anos, o futuro Henrique VII da Inglaterra. Viúva pela primeira vez e com um bebê recém-nascido, ela contou com o auxílio de seu cunhado, Jasper Tudor, que se tornaria um dos seus grandes aliados ao longo da sua vida, para que encontrasse um novo marido e assim conseguisse assegurar a sua vida e a de seu filho também. Margaret vai se casar mais duas vezes ao longo de sua vida, buscando em todos esses casamentos e alianças, que no fundo eram também políticas, se aproximar do trono, a fim não só de ser vista com bons olhos pelo rei, que naquela altura era o Eduardo IV, que pertencia à casa de York, rival à sua casa, que era a casa de Lancaster, mas também conseguir influências dentro da corte e se manter em um papel ativo e não simplesmente uma pessoa que foi descartada e que não tinha mais relevância. Então, ela permanecia, de uma certa forma, aliada à Casa de York, mas ao mesmo tempo, por debaixo dos panos, arquitetava a segurança física e financeira de seu filho, Henrique Tudor, que nesse momento estava exilado na França. Ele foi exilado na França desde os 14 anos. E por que isso acontece? Porque ele era uma ameaça direta à Casa de York, uma vez que fazia parte da linhagem da Casa de Lancaster. E quando o rei Henrique VI morre ou é morto, dependendo da narrativa que você escolhe, e o seu filho e herdeiro, Eduardo Príncipe de Gales, é assassinado, ele é o único homem que resta dessa linhagem mais direta da casa de Lancaster. Com a usurpação do trono por Ricardo III em 1483, após a morte de Eduardo IV, Margaret se alia à esposa do falecido rei, Elizabeth Woodville, em um complô contra Ricardo. Quando esse complô é descoberto, Margaret é destituída de suas terras e títulos e colocada em prisão domiciliar. Mesmo assim, ela consegue se comunicar com seu filho e lhe envia dinheiro para pagar a sua campanha contra Ricardo III. E em 22 de agosto de 1485, suas políticas foram recompensadas quando Henrique vence a Batalha de Bosworth contra Ricardo e se torna rei da Inglaterra. Quando Henrique Tudor ascende ao trono, um de seus primeiros atos foi devolver a sua mãe tudo o que lhe era de direito e mais. É a partir de então que Margaret passa a ter o poder e autoridade plena sobre seus bens, além de se encontrar no centro político do reinado de seu filho, onde ela permaneceu até a sua morte em 1509. Além disso, em seu papel como condessa, ela instalou uma corte na região centro-norte da Inglaterra, onde dispensava justiça e autoridade legal como representante do seu filho. E para além desse poder político, Margaret também estava amplamente envolvida em suas benfeitorias. Através do seu testamento, nós podemos verificar não só a sua riqueza, mas também a sua generosidade e os seus matronatos. Ela estipulou, por exemplo, que fossem construídas escolas, hospitais, faculdades dentro da Universidade de Oxford e de Cambridge, e também que dinheiro fosse entregue aos pobres e membros de sua casa senhorial quando ela falecesse. Esses seus matronatos ainda persistem até o dia de hoje e foram ampliados por suas netas, bisnetas e demais mulheres que lhe sucederam. No século XIX, por exemplo, o Lady Margaret Hall, a primeira faculdade da Universidade de Oxford a admitir mulheres, foi fundada em sua homenagem. Como eu falei anteriormente, dentro da historiografia, ela é vista de diversas formas e às vezes é classificada em extremos. E essas classificações entre extremos permaneceram por muitas décadas. Então, por um lado, ela era vista como uma mulher piedosa, extremamente religiosa, quase num nível fanático, sempre usando vestes de viúva, então ela sempre se vestia de uma forma, ao mesmo tempo modesta, mas que deixassem com que as pessoas percebessem que ela também tinha um status elevado dentro da sociedade. Ou ela era conspiradora, manipuladora, fria e calculista, que fez tudo para conseguir o poder e para colocar o filho dela no trono. Eu acredito, vendo todo o que eu vi, todos os documentos e livros sobre Margaret, que ela foi muito além do que essa simples dicotomia de valores e princípios que definem ela ao longo da sua vida. Para mim, Margaret foi uma mulher extremamente complexa, que enfrentou diversas adversidades ao longo da sua vida, que viveu num período extremamente conturbado da história inglesa. O século XV inglês é um período extremamente conturbado, cheio de intrigas e confrontos diretos, confrontos que são muito sangrentos. E ela aprendeu, desde muito cedo, que para ela se manter ativa, né, e viva nesse meio, ela tinha que aprender a jogar esse jogo político. E pelo que a gente tem de informação, ela aprendeu a fazer isso muito bem. E não só isso. Ela era uma mulher extremamente inteligente e que tinha um pragmatismo, uma paciência, uma determinação e uma fantástica habilidade como cortesã, que, no fundo, foram essenciais para que ela conseguisse manter a sua posição e a sua vida nesse meio extremamente tumultuoso, que era a corte inglesa do século XV, mas também manter a vida e a posição do seu filho, que estava exilado. Ele era, afinal de contas, conde de Richmond. Ele tinha esse título que era do pai dele. Mas ao longo dessa troca de poderes e de reis das Guerras das Rosas, melhor dizendo, esse título foi perdido, né? E, ou melhor, foi tomado pela Casa de York. Então foi Margaret que, de pouquinho em pouquinho, tentou manter viva a herança que era de direito do seu filho. Para que, se um dia ele retornasse à Inglaterra, que era o grande desejo de Margaret, que essa herança ainda estivesse lá. Enfim, esse breve panorama sobre a vida de Margaret Beaufort foi só uma pequena tentativa de mostrar o quão fascinante a vida dela foi e o quão fascinante as histórias das mulheres são dentro da historiografia, só que a gente precisa ir um pouco mais a fundo para tentar encontrá-la.
Era isso, meus amores. Se vocês quiserem entrar em contato com as pesquisadoras, os links para o Lattes, o Academia, tá tudo aí na descrição, certo? Eu não vou deixar doce visual, porque acho que não precisa para esse episódio, mas se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, comentário, entre em contato comigo pelo e-mail ou pelas redes sociais. Eu queria só deixar uma indicação bibliográfica aqui, é vocês procurarem os livros da Regine Pernod, sobre a mulher no tempo das catedrais, a mulher no tempo das cruzadas. São livros muito bons sobre história da mulher, história da mulher medieval e etc. Dá uma procuradinha lá, que esses livros valem muito a pena. Certo? Então é isso, meus amores. Beijo, um abraço, um aperto de mão. Eu espero vocês daqui a mais 15 dias. E o resto é a vida que segue.